بسم الله الرحمن الرحيم. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente nele buscamos assistência. E somente nele pedimos o perdão e procuramos o refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra as nossas maldades e contra o mal das nossas ações. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala guiar, não há quem o possa desviar. Assim como aquele que Allah subhanahu wa ta'ala desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que nenhuma divindade é digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu servo e mensageiro. Esta é mais uma aula sobre a explicação da palavra do Tawhid, La ilaha illallah. E esta será a nossa última aula no que diz respeito a esse tópico. E vamos aqui abordar hoje sobre os efeitos ou os frutos do La ilaha illallah. Nós nas aulas anteriores dissemos que La ilaha illallah, o seu significado correto é de que não existe divindade digna de verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E La ilaha illallah é a palavra na qual a pessoa entra no Islam, caso pronuncie isso com sinceridade e veracidade. Esta frase, La ilaha illallah, caso seja dita com veracidade e sinceridade, e caso a pessoa aja de acordo com as suas implicações, yani sejam aparentes ou íntimas, então os seus efeitos serão louváveis. Seja para a pessoa, assim como para a sociedade ou o meio onde a pessoa está inserida. Seja em termos de adoração, assim como em termos de interação com as pessoas, assim como também no que tem a ver com as suas etiquetas e modos. E La ilaha illallah, caso seja dito de acordo com as condições que mencionamos anteriormente, tem vários efeitos. Iremos aqui mencionar somente os mais importantes, pois caso estivéssemos a mencionar yani todos os efeitos ou frutos de La ilaha illallah, então necessitaríamos de bastante tempo. Então nós simplesmente iremos trazer aqui os frutos ou os efeitos de La ilaha illallah que achamos que são mais importantes. E dentre esses efeitos, os mais destacáveis são a união da palavra dos muçulmanos, de que La ilaha illallah une os muçulmanos de tal forma que torna-se, yani, os muçulmanos tornam-se yani, numa nação invencível, pois possuem uma força invencível e terão com isso vitória sobre os inimigos do Islã. Pois os muçulmanos, caso apeguem-se ao verdadeiro significado de yani, La ilaha illallah, estarão professando uma única religião e uma única crença. Isso Allah subhanahu wa ta'ala mencionou também no, yani, no seu livro. E este é um versículo que nós repetimos bastante ou ouvimos bastante. Allah subhanahu wa ta'ala disse yani, no Al-Qur'an: وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e apegai-vos todos à corda de Allah subhanahu wa ta'ala e não se separeis. E a corda de Allah subhanahu wa ta'ala é a sua religião, e a religião é baseada no La ilaha illallah. Portanto, o La ilaha illallah, as pessoas quando disseram La ilaha illallah de acordo com as condições que mencionamos, então isso irá unificar as palavras dos muçulmanos, e os muçulmanos serão um único corpo. E como resultado disso, serão invencíveis, pois isso dará força aos muçulmanos. E veja como os sahaba, radiallahu anhu, conquistaram quase a maior parte do mundo em pouco tempo. Por quê? Porque eles eram como se fosse um corpo porque je dis la ilaha illallah, o jejum, e os tornou uma única nação, pois no tempo dos sahabas não existiam vários grupos. Isso por quê? Porque os sahabas já pegaram-se ao la ilaha illallah, e foi o la ilaha illallah que os uniu. E colocaram isso em prática, de modo que conquistaram a maior parte do mundo. Com isso sabemos que, yani, a divergência na crença, yani, por exemplo, este adora isto, aquele adora isto, é uma causa da separação e discrepância entre os muçulmanos. Yani, quando as pessoas divergem na crença, sem dúvida que irão divergir em todos os outros assuntos. A crença é a coisa base que une as pessoas. Caso as pessoas diverjam na crença, então irão divergir em todos os assuntos. Se a gente olhar para o mundo muçulmano hoje, ou os muçulmanos hoje em dia, de tanta divergência que tem na crença, então o resultado é de que eles acabam divergindo também em todos os aspectos da vida. Razão pela qual dificilmente encontramos os muçulmanos unidos em muitas partes do mundo. Por quê? Porque divergem na crença. Este adora isto, este acredita que os mortos têm força, são capazes de beneficiar ou prejudicar. Este acredita que o profeta sallallahu alaihi wasallam é capaz de o beneficiar ou prejudicar enquanto estiver na sepultura. Este adora a sepultura, este faz yani, tawaf nas sepulturas. Isso são divergências na crença. E isso é que traz divergência entre os muçulmanos. E isso é que também traz a fraqueza dos muçulmanos, a divergência na crença. Pois Allah subhanahu wa ta'ala disse que, no Alcorão, disse que nós somos uma única nação. E nós só somos uma única nação caso estivemos apegados todos à mesma crença. E como resultado de não estivermos apegados à mesma crença, então não somos uma única nação. Como é o caso de o que acontece hoje em dia. Os muçulmanos estão divididos em vários grupos. Cada um chama para algo diferente. Isso é evidência de que existe divergência na crença. E a divergência na crença, como mencionei anteriormente, leva a divergência em todos os aspectos da vida. E os kufar conseguiram descobrir esse ponto fraco dos muçulmanos. Yani, o fato de estarem separados. Então eles yani, analisaram e viram que a melhor forma de combater o Islam é causar separação entre os muçulmanos. E por que eles viram isso? Eles viram na história dos muçulmanos. Quanto mais os muçulmanos ficavam yani, em divergência, mais ficavam fracos. E eles usaram isso, yani, essa fraqueza dos muçulmanos, e deixaram como a sua principal arma. Quer dizer que os kufar têm como metodologia agora causar separação entre os muçulmanos. E isso é feito de várias formas. E a coisa principal que eles usam é causar divergência na crença dos muçulmanos. Razão pela qual os kufar, eles incentivam o surgimento de várias seitas. Se você for anotar, a maior parte das seitas tem origem dos kufar. Os kufar foram eles que propagaram essas seitas. Razão pela qual a gente encontra as seitas mais desviadas são as que mais são propagadas pelos kufar. Os kufar propagam, alimentam esses pensamentos. Por quê? Para desviar os muçulmanos e para deixar eles em divergência entre eles. Sabem que isto é que traz fraqueza aos muçulmanos, razão pela qual eles usam isso como a sua principal arma. A sua principal arma é causar divergência na crença. Se você for ver o Shia, por exemplo, os Shias têm origem judaica. E os judeus são os maiores inimigos do Islã. E desde até no tempo dos sahabas, até no tempo do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, os judeus faziam esforço de procurar separar os muçulmanos, pois eles viram que a separação dos muçulmanos é uma causa da fraqueza. E eles não conseguiam alcançar os seus objetivos, excepto causando divergência entre os muçulmanos. Pois os muçulmanos, quando estiverem ocupados nas divergências, não darão atenção àqueles que são os inimigos do Islã. Assim, os inimigos do Islã irão se sobrepor sobre os muçulmanos. Se você olhar para os Khawarij, por exemplo, os Khawarij também têm origem judaica. Abdullah ibn Sabah, que era um judeu, foi ele que propagou essa seita dos Khawarij. Assim como a seita Shia. Foi esse judeu, Abdullah ibn Sabah, que propagou essa crença do Shia. Assim como se você olhar para a crença Al-Qadariya, que são essas três seitas, são as três as seitas que, a partir delas, surgiram várias outras seitas. Todas essas seitas encontramos que têm a origem dos Kufar. Os Qadariya, como os sábios dizem, têm a origem do Majusi, que são os Zoroastras, os que adoram ele fogo. Então, se você olhar qualquer seita, irá denotar de que tem origem dos Kufar. Então, esta é a principal arma dos Kufar para dividir os muçulmanos, causar divergência na crença. Razão pela qual os Kufar fazem muito esforço, investem muito na educação, pois sabem que eles, dominando a educação, irão desviar vários muçulmanos da sua crença. Se você olhar os currículos em várias escolas, em vários países, o currículo foi colocado para destruir a crença dos muçulmanos. Qualquer escola, hoje em dia, que você vê que está sob tutela dos kuffar, irá denotar de que o programa de ensino está todo ligado na destruição do Islã. Razão pela qual as pessoas que estão submetidos a esses ensinos, você nota de que, passando um tempo, já começa a ter dúvida na sua própria religião, porque ficou afetado com aqueles ensinamentos. E, tendo dúvida na sua religião, é um motivo da pessoa sair do Islã. A pessoa que começa a ter dúvida sobre a sua própria religião acaba saindo da sua própria religião, razão pela qual encontra muçulmanos que até falam mal do próprio Islã, ou até duvidam daquilo que são as crenças dos muçulmanos. Por quê? Porque passaram nesse processo de ensino que é baseado na destruição do Islã, e assim sucessivamente. Razão pela qual eles encorajam vários muçulmanos a entrarem dão bolsas e encorajam os muçulmanos a entrarem nas suas instituições de ensino e assim por diante. Por quê? Porque eles sabem, por mais que entram 100 muçulmanos, uma parte desses muçulmanos pode sair ilesa, mas a maior parte sairá destruída. O objetivo dele é esse, não é o objetivo deles todos saírem destruídos. Para eles, se sair um grupo destruído, já é um passo para eles. Razão pela qual tome atenção nos sistemas de ensino. Sendo assim, não há nada além da crença, e na crença correta, e o puro monoteísmo que junta verdadeiramente as pessoas. Não existe coisa além da crença correta e o puro monoteísmo que é capaz de unir as pessoas, os muçulmanos. E a crença correta e o monoteísmo puro resume-se na frase de La ilaha illallah. E sobre como essa frase une as pessoas, tome como exemplo, a vida dos árabes antes do Islã e depois do Islã. Se você olhar para a vida dos árabes antes do Islã e depois do Islã, verá os efeitos de La ilaha illallah. E os muçulmanos não se unem senão sobre a verdade. Não é possível unir os muçulmanos exceto sobre a verdade. Não é possível os muçulmanos estarem unidos enquanto existem dentre eles quem adora sepulturas, quem adora o profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto existem dentre eles quem fala mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto existirem dentre eles quem faz circundações sobre as sepulturas e assim por diante. enquanto existirem dentre eles pessoas que não fazem orações, como é que é possível os muçulmanos estarem unidos nessas condições? Isso é impossível. E isso mostra a falsidade daqueles que pretendem juntar os muçulmanos independentemente das suas crenças. Dizem, vamos juntar os muçulmanos, cada um fique com a sua crença, mas o importante é estarmos unidos. Como é possível estar unido com alguém que não adora Allah subhanahu wa ta'ala, que faz shirk sobre Allah subhanahu wa ta'ala? Como é possível a pessoa se unir e estar contente com alguém que fala mal dos sahabas, radiyallahu anhu, que é o caso do Shia? Não é possível. Razão pela qual, se você olhar esses grupos cujo lema é juntar os muçulmanos independentemente da sua crença, independentemente do que eles fazem, verão que esses são os grupos que mais espalham corrupção na Terra. As pessoas que juntam as pessoas com base, com o nome Islam só, sem olhar para a sua crença, são as pessoas que mais espalham corrupção na Terra. Por quê? Porque juntam todo tipo de mal. Eles fazendo isso, junta a pessoa que adora a sepultura, junta aquele que fala mal dos Sahaba, junta este, junta Khawarij, junta este, junta aquele. Então fica um grupo, especialista em mal. Esse é o caso do grupo Irmandade Muçulmana, Al-Ikhwan Al-Muslimin, fundada por Hassan Al-Banna. Eles têm como esse lema de vamos juntar os muçulmanos. E os Ikhwan al-Muslimin não estão somente no Egito, como muitos pensam. Eles estão quase em todo o sítio. Eles aparecem, não aparecem noutros países com o nome de Irmandade Muçulmana. Aparecem com o nome de Sociedade Beneficente, Sociedade isto ou Comissão Beneficente e assim por diante. Vêm com nomes bonitos, associações, comissões. Mas, no fundo, tem a crença e metodologia dos Ikhwan al-Muslimin, que é juntar as pessoas independentemente da sua crença. E sem dúvida que isso é a pior metodologia que existe hoje na Terra. Razão pela qual vocês veem que o Ikhwan al-Muslimin existe há mais de quase década, mas não tem nenhum fruto. Durante esse todo tempo não colheram nenhum fruto, mas sim causaram corrupção na Terra. Então, com isso queremos dizer que a união dos muçulmanos, verdadeiramente, a união verdadeira dos muçulmanos, é somente quando os muçulmanos voltarem para o La ilaha illallah, perceberem o La ilaha illallah corretamente e agirem de acordo com o La ilaha illallah e as suas condições. Só assim é que os muçulmanos irão de se unir. Pois todos irão compartilhar a mesma crença, sendo que isso fará com que os muçulmanos sejam vitoriosos sobre os kuffar. E dentre os efeitos ou frutos de La ilaha illallah é a existência da segurança e estabilidade na sociedade monoteísta, a sociedade que diz que a maior parte dos seus integrantes professam a crença de La ilaha illallah e agem de acordo com La ilaha illallah. Então, nesta sociedade, a gente irá denotar o surgimento da segurança, paz e estabilidade. Isto porque as pessoas que lá vivem apegam-se ao que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito e abandonam aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou ilícito. Isto como parte da sua crença. Ou seja, a sua crença de La ilaha illallah, caso seja correta, irá de os impedir de praticar o ilícito e, ao mesmo tempo, os encorajará a praticarem o bem. Portanto, esse é um dos grandes efeitos de La ilaha illallah. É que La ilaha illallah traz segurança. E isto mostra de que o Islam é uma religião de paz e segurança. Pois, se os membros de uma sociedade, aqueles que integram uma sociedade, estiverem apegados ao La ilaha illallah verdadeiramente, então, como resultado, esse lugar, essa sociedade, irá desfrutar da paz e segurança. Pois os muçulmanos, se se apegaram corretamente ao La ilaha illallah, então ninguém irá de oprimir o outro, e ninguém irá de agredir o outro, ninguém irá de roubar o outro. Isso é o efeito de La ilaha illallah. Caso você veja o contrário nisso, por mais que o país seja todo muçulmano, enquanto existir corrupção na terra, nessa comunidade, enquanto existir opressão, enquanto existir o ódio nessa sociedade, então quer dizer que essa sociedade, os seus integrantes, não se apegaram ao significado verdadeiro de La ilaha illallah. E isso fará, quando as pessoas pegarem ao La ilaha illallah corretamente, fará com que as pessoas tratem uns aos outros com amor pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, colocando em prática o dito de Allah subhanahu wa ta'ala: Innama al-mu'minuna ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: na verdade, os crentes são irmãos. Você sabendo que fulano é um crente, é um muçulmano, então você não irá de oprimir a ele, não irá de agredir a ele, não terás ódio sobre ele enquanto ele estiver apegado ao verdadeiro significado de La ilaha illallah. Tome como exemplo ainda os árabes, antes de professarem o La ilaha illallah, como é que eles eram? Matavam seus próprios filhos por medo da fome, enterravam as filhas vivas. Quando veio o La ilaha illallah, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, abandonaram isso tudo e tornaram-se a melhor nação. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Khairun nasi karni. As melhores pessoas são os da minha geração. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Em seguida, aqueles que vierem depois e aqueles que vierem depois. Portanto, La ilaha illallah mudou a vida dos árabes. Saíram das barbaridades que viviam e tornaram-se nas melhores pessoas. E os árabes mudaram ao ponto de tornarem-se irmãos na fé, ao ponto de na primeira fase do Islã, eles herdavam uns aos outros. Quer dizer que o La ilaha illallah fez com que eles até herdassem uns aos outros. De tanto amor que existia entre eles, por estarem apegados à mesma crença, então chegaram ao ponto até de herdar uns aos outros. E isso Allah fala disso no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُمْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e lembrem-se os favores e graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre vós, sendo que vocês eram inimigos uns aos outros, então ele, Allah subhanahu wa ta'ala, colocou harmonia entre os vossos corações, sendo assim, tornaram-se, com a sua graça, irmãos. Quer dizer que eles eram inimigos. E se você olhar a história, irá ver que os árabes antes do Islã estavam sempre em guerras entre tribos. Mas quando veio o Islã, acabou-se isso tudo. Passaram a viver como uma única família. E esse também é um dos grandes frutos de La ilaha illallah. É que La ilaha illallah também tem efeitos não só na pessoa, mas também no meio ou na sociedade onde aqueles que dizem La ilaha illallah estão integrados. E dentre os efeitos de La ilaha illallah numa pessoa, é que isso faz com que a pessoa tenha sossego e tranquilidade da alma, assim como firmeza na consciência. Isso porque a pessoa que diz La ilaha illallah e age de acordo com as suas obrigações e implicações, fica no sossego e tranquilidade. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala envia para essa pessoa tranquilidade no coração. Hoje a pessoa adora uma única coisa. Adora somente Allah subhanahu wa ta'ala. E não tem o seu coração ligado, excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso traz tranquilidade quando a pessoa adora uma única coisa. E yani, tome como exemplo também a vida de muitos kufars. Muitos deles são, yani, são ricos ou são milionários, mas nunca têm sossego, yani, não têm sossego nem tranquilidade. E nunca você os encontra felizes. Ao passo que vemos um muçulmano, yani, por mais pobre que seja, enquanto for crente no verdadeiro significado, yani, de La ilaha illallah, e age de acordo com as suas implicações, então você vê ele mais feliz e goza melhor da sua vida em relação a um milionário, yani, que seja descrente. Isso porque a pessoa que diz La ilaha illallah adora um único Deus. E adorando um único Deus, traz tranquilidade à alma. E pois a pessoa sabe que o que Allah quer de ti, e sabe o que Allah gosta, então pratica isso, e sabe o que Allah detesta, então afasta-se disso. Fazendo isso, a pessoa fica tranquilo. Ao contrário da pessoa que adora vários deuses, ou yani, adora divindades falsas, eles, portanto, têm yani, várias divindades, hoje adoram isso, amanhã adoram aquilo, eles andam com medo e não ficam sossegados, pois chegam ao ponto de ter medo de até dos mortos, ter medo dos mortos, ter medo de ídolos, e ficam na angústia. E Allah subhanahu wa ta'ala deu yani, um exemplo bastante bonito sobre isso. Allah fez referência nisso no Alcorão dizendo: "Arbabum mutafarriquna khayrum amillahi al-wahid al-qahhar." Yani, quer dizer, o que é melhor? Yani, ter vários deuses yani, que são incapazes, ou ter Allah subhanahu wa ta'ala, o único, o possuidor do poder absoluto, como Deus? O que é melhor, ter vários deuses ou ter um único Deus? Sem dúvida aqui, a melhor coisa é ter um único Deus. E numa outra passagem, num versículo, Allah subhanahu wa ta'ala deu exemplo também, no Surat Az-Zumar. Deu exemplo de um mushrik e de um monoteísta, como o mushrik fosse, yani, um escravo de vários senhores. Yani, o mushrik é como um escravo de várias pessoas. E essas pessoas entre si divergem. E ele não sabe quem é que vai seguir. Por exemplo, aquele diz faça isso, o outro diz faz aquilo, e outro diz faz aquilo. Então ele nunca sabe o que pode fazer para agradar todos, a todos os seus yani, patrões. Esse é o caso do mushrik, aquele que adora deuses falsos. Ao ponto que um monoteísta é como um escravo de uma única pessoa. E ele sabe o que yani, o seu patrão necessita e sabe o que pode fazer para agradar o seu patrão e faz isso. Fazendo isso, o seu patrão está sempre satisfeito com ele, sendo assim, o trata bem. E esse é o exemplo do monoteísta, a pessoa que adora somente yani, Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não se compara entre esses dois escravos. Aquele que tem vários é um escravo de várias pessoas, com aquele que é escravo somente de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é um exemplo bastante bonito que devemos yani, refletir nele. E dentre os efeitos ou frutos de La ilaha illallah é que essa frase torna o sangue da pessoa inviolável, assim como a sua riqueza e honra tornam-se invioláveis. Yani, quer dizer que aquele que diz La ilaha illallah é proibido você derramar o sangue dele, ou tomar injustamente a riqueza dele, ou ferir a honra dele. cujo la ilaha illallah protege a pessoa sobre isso. Estas são algumas importantes, são os mais importantes efeitos de la ilaha illallah. Caso a pessoa diga la ilaha illallah corretamente, perceba o seu significado e pratique de acordo com as suas obrigações e implicações, esse é que é, é que são alguns dos frutos da pessoa que diz isso, la ilaha illallah. Portanto, la ilaha illallah somente beneficia dos seus frutos a pessoa que diz la ilaha illallah conhecendo o seu significado correto e agindo de acordo com as suas implicações. Isso é que coloca a pessoa a beneficiar-se das bênçãos de la ilaha illallah. E todo aquele que aprende o la ilaha illallah, conhece o seu significado e age de acordo com as suas implicações, é obrigação dele chamar as pessoas para essa frase, ou seja, convidar as pessoas para o Islam. Caso não seja muçulmano, caso seja muçulmano, yani outras pessoas, caso yani não sejam muçulmanas, a pessoa chama ele para lá, ilaha illallah. Caso também a pessoa seja muçulmana, mas está mergulhada nas superstições e no shirk, então a pessoa também deve convidar essa pessoa para lá, ilaha illallah. Essa é uma obrigação de toda pessoa que conhece o seu significado e age de acordo com la ilaha illallah. Então, a pessoa deve chamar ou convidar as pessoas para essa percepção que você tem sobre la ilaha illallah. Isso de acordo com as suas possibilidades. La ilaha illallah, a pessoa chama as pessoas de acordo com as suas possibilidades. Seja na escola ou na faculdade. Convide os seus colegas, explica aos seus colegas o que quer dizer la ilaha illallah. Não é condição que as pessoas aceitem sobre de ti. O que você tem que fazer é somente divulgar. E o caso de as pessoas estarem guiadas ou não, isso é algo somente de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é que guia quem quer. E Allah subhanahu wa ta'ala é que desvia quem quer. Mas a nossa obrigação é somente de pregar o significado de la ilaha illallah sobre as pessoas. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala iluminar o seu caminho, irá aceitar essa palavra. E você terá a recompensa disso. Enquanto a pessoa estiver muçulmana, você ganhará a recompensa da prática dessa pessoa, sem diminuir dessa pessoa também a sua recompensa. Assim como no seu local de trabalho, fale para os seus colegas o significado de la ilaha illallah. Na sua casa, com a sua família, caso não sejam muçulmanos, fale sobre eles yani, o significado de la ilaha illallah, sem os esforçar a entrar no Islam, pois yani, a pessoa não pode ser esforçada a entrar no Islam. A pessoa diz o significado de la ilaha illallah. Caso a pessoa seja guiada por Allah, ouvindo essas palavras, então tornará-se muçulmana. Assim como, onde quer que estejas, sempre chama as pessoas para essa frase de la ilaha illallah. E para isso não é necessário fazer parte de nenhum grupo que clama fazer yani, dawa, chamar as pessoas para la ilaha illallah. Você pode fazer isso individualmente. La ilaha illallah, chamar as pessoas para la ilaha illallah, você pode fazer individualmente. E não é necessário você estar no grupo tabligh, como dizem, para ter yani, esse privilégio de chamar as pessoas para isso. Não precisa estabelecer também nenhuma instituição para tal, para chamar as pessoas para o Islam, que é o la ilaha illallah. Não precisa abrir nenhuma instituição. Pois o chamamento da religião de Allah não é algo exclusivo a um grupo de pessoas. A pessoa chama a religião de acordo com o seu conhecimento primeiro. A pessoa deve ter conhecimento daquilo que está a chamar as pessoas. Nesse caso, conhecer o significado de la ilaha illallah, as suas implicações e assim por diante. Essa é a condição para a pessoa chamar outros para entrar no Islam. E desde que a pessoa tenha o conhecimento correto sobre isso, sem acrescentar ou diminuir nada, então a pessoa deve chamar ou convidar as pessoas para Essa tua compreensão de la ilaha illallah. Portanto, o conhecimento do significado de la ilaha illallah é que é a condição para a pessoa chamar ou convidar aos outros para o Islã. E existem vários erros que muitos cometem quando chamam para o la ilaha illallah. Eu vou mencionar aqui somente alguns, pois achei que são os que mais ocorrem no dia a dia. E o primeiro, o que acontece é que às vezes vem uma pessoa interessada ao Islã, uma pessoa que quer ficar muçulmana, e são condicionados que devem fazer o testemunho, ou yani, dizer o La ilaha illallah, somente devem fazer na mesquita diante do imam. Isto é algo errado. Para a pessoa entrar no Islã, a pessoa para entrar no Islã não necessita de ir yani, à mesquita e proferir isso diante de um imam da mesquita ou perante as pessoas na mesquita. A pessoa, ao momento que quer ficar muçulmana, basta dizer La ilaha illallah, torna-se muçulmana. Basta dizer La ilaha illallah, torna-se muçulmana. Seja isso na mesquita ou fora da mesquita, em qualquer lugar, a pessoa basta dizer La ilaha illallah, com certeza e sendo veraz nisso, torna-se muçulmana. Esse é um dos grandes erros que muitos cometem. Quando alguém vem para ele e diz que quer ficar muçulmana, diz vai à mesquita. Em vez de dizer para a pessoa, diga La ilaha illallah e pronto, a religião é simples. E o segundo erro que muitos cometem é yani, condicionar a existência de testemunhas. Dizem que não diga La ilaha illallah, excepto se houver testemunhas. E isto é errado. Para dizer La ilaha illallah, a pessoa não precisa de nenhum testemunha. Não precisa de nenhum testemunha. Portanto, isso também é um dos grandes erros. Dizer que para dizer La ilaha illallah, temos que procurar ter testemunhas. E um dos grandes erros também que as pessoas cometem na dawa do La ilaha illallah é obrigar a pessoa a praticar todos os pilares da religião numa única vez. Yani, alguém chega e diz que quer ficar muçulmano. Existem pessoas que dizem: você tem que fazer a oração, tem que dar o zakat, tem que jejuar, tem que fazer o hajj. Isto é, não é correto.
A oração tem que dar o zakat.
Isto não é correto. Pois, a pessoa, quando chega e quer ficar muçulmana, a primeira coisa que deve fazer somente é perceber e pronunciar o La ilaha illallah. Se chega alguém que quer ficar muçulmana, então nós devemos simplesmente dizer para ele, diga La ilaha illallah, e explicamos o significado de La ilaha illallah. Se a pessoa for verídica na intenção dele de ser muçulmana, então com o tempo irá de começar a praticar a oração, irá de começar a jejuar. Isso deve ser graduável. Deve ser uma coisa a seguir da outra. Não podemos dizer a pessoa que fica muçulmana deve jejuar 30 dias, deve fazer hajj. As pessoas quando ouvem isso ficam com algo no coração. Começam essa religião, obriga muita coisa. Sendo assim, eles abstêm-se de ficarem muçulmanos. Portanto, a melhor forma, a forma correta, quando vê alguém para ficar muçulmana, isso é, a gente vê no exemplo do próprio profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Muad ibn Jabal para Yemen. Ele diz que a primeira coisa que tu chamas a eles é dizer La ilaha illallah, tornar Allah subhanahu wa ta'ala único na adoração. Caso eles aceitem isso, então ensine a essas pessoas a oração. Isso é graduável. Não é, não, a pessoa chega hoje, quer ficar muçulmana, você diz para ele, tem que fazer 5 orações, depois tem que jejuar 30 dias. Não, diz para ele aprender primeiro. o significado de La ilaha illallah. Primeiro, ensina ele a fazer o wudu. Ao andar do tempo, começa a ensinar ele que deve fazer 5 orações por dia. Isso com o tempo. E esta é a metodologia correta do Islã. O Islã não vem com as coisas de uma única vez. Veja o exemplo de Allah subhanahu wa ta'ala quando tornou o álcool algo ilícito. Não proibiu as pessoas de uma única vez. Mas sim, primeiro proibiu as pessoas de beberem e irem à mesquita. Assim, depois veio uma proibição de beberem nos tempos de oração. E, por fim, foi tornado o álcool ilícito. Isso, yani, uma coisa a seguir a outra, não de uma única vez. Razão pela qual também, quando a gente vê alguém, por exemplo, um não-muçulmano, que, por exemplo, ele bebe ou tem algum vício, não devemos chegar a ele e dizer, se você ficar muçulmano, tem que jejuar 30 dias, tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo. O objetivo principal é ele reconhecer de que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que merece ser adorada. Esse é o principal objetivo do Islã. E só depois da pessoa testemunhar isso, estar firme nisso, então é que começamos a ensinar o que vem a seguir. Nesse caso, a gente ensinará a ele, yani, a fazer o wudu, ao andar do tempo, vamos ensinar ele a fazer a oração, e assim sucessivamente. Yani, essas são algumas dicas para aqueles que quiserem chamar as pessoas para o Islã. E como disse, esta é a nossa última aula sobre esse tópico. Na próxima aula, inshallah ta'ala, iremos falar sobre, iremos trazer um novo tópico, que é as coisas que invalidam o Islã, que é conhecido como Nawaqid al-Islã. As nossas próximas aulas serão sobre isso, inshallah ta'ala. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.